Nerds do Janela Central, está no ar mais um podcast com a melhor equipe da internet. Eu sou o senhor Stark e eu odeio segunda-feira.
Eu sou burguês e... Onde está a segunda-feira? Ah, eu fiz um gancho com trocadilho. Eu fiz um gancho com o tema do nosso podcast.
Quem mais está aqui?
Eu sou a Kalize e segunda-feira fazem meu joelho doer mais.
Quem mais está aqui?
Sou eu,
Com
a nossa
estagiária normalista, né? Totalmente clássico. Até segunda-feira também.
Vamos iniciar falando sobre o filme Onde Está a Segunda, que é sucesso aí da Netflix, já estreou há algum tempo. Esse podcast, você que está acompanhando o nosso canal, né, e já deve ter pensado de novo esse podcast, é uma regravação, né, trazendo o conteúdo da melhor forma possível, porque nós recebemos indicações para regravar o podcast, já que o outro estava meio comprometido.
Lembrando que estamos em 2017 ainda.
18.
Ah, estamos em 2017. Tá? Nós vimos do futuro. Não, mentira. A gente está em 2018, mas como a gente recebeu muitos feedbacks para poder regravar o podcast por conta do áudio que saiu no primeiro, a gente está tentando estabilizar esses conteúdos da melhor maneira possível para vocês se entreterem melhor.
E é isso aí, nada melhor do que falar do próprio filme, Onde Está a Segunda, que é um filme, um futuro distópico, é isso, senhoras e senhores? Vocês,
sim, claro, é uma distopia.
Distopia, não é isso?
É uma
merda. É uma merda.
E é uma distopia bem cruel, viu?
Uma distopia cruel porque a população mundial A população mundial inchou de tal forma que a lei do filho único foi estabelecida. Só que tem um porém, devido à falta de alimentos, os alimentos agora são produzidos meio que genericamente, em laboratório e tal, e isso gera efeito colateral nas babãs, que acabam tendo não só um filho, é 2, 3, 4, 5, e a protagonista...
Na verdade, só uma correção, não é nem 2, 3, não, é 5, 6, 7...
É que nem cocô de carneiro, é 5, 10 toletinhos de uma vez, no caso dos filhos, né?
A
humanidade inteira se resume em um buraco. Mas vamos lá.
Vamos concentrar,
É água da folha, cai. Aí nós temos aí também, além desse futuro distópico, a crise populacional. Obviamente vem uma crise alimentícia,
porque não tem comida para todo mundo.
A carne é carne de ratazana. E aí, meus queridos amigos, o nosso protagonista inicial, digamos assim, né? Não é o protagonista, mas o vovô, como é o nome do vovô? Ninguém sabe o vovô. Mas o ator é o
William Defoe.
William Defoe, mestre na interpretação. Ele é avô de 7 moças. 7. A mãe das 7 moças morre no parto. O pai desaparece, né? Não tem relato, história dele. As meninas são
meio vácuo, né? Isso aí, eu também achei meio assim...
Não tem nada do pai.
Era pra ter, tipo, pai. Mesmo é pra uma observação assim, pai, morreu, sei lá.
E a morte da mãe no parto é também bem pincelada.
Pincelada, é por
eles
cima.
Eles não se delongam assim, numa explicação.
É porque não é importante.
Eles focam mais na crise, né, mano?
Não é importante.
Então, fechando aí essa introdução, porque basicamente o filme é isso, e como o governo está em cada ponto da sociedade, seja no trabalho, na universidade, na escola, em qualquer lugar, tem fiscalização para você entrar com um bracelete, com o seu registro,
diga-se
como
de passagem,
filho
único, que apesar da realidade ser uma merda, a tecnologia está lá em cima,
tá,
né?
Está lá em cima, isso.
Como toda distopia. Eu acabei de pensar aqui, gente, será que o conto da Aya não é uma distopia do Onde Está a Segunda?
É que, tipo, eles têm uma tecnologia tão grande e me impressiona eles não terem achado uma maneira aí de solucionar o problema alimentício, se liga?
Não, eles solucionaram.
Eles solucionaram um problema da superpopulação. Que o problema dessa história é a superpopulação no mundo.
A solução deles é limitar tudo. Tudo vai ser limitado.
Está tudo racionado, pequena
escala, alimentação, moradia, whatever, porque tem muita gente. Aí o que eles fazem? Tananana, aquele negócio lá no final.
Se você... A gente dá spoiler?
A pessoa vai ouvir o podcast sobre o filme achando que não vai ter spoiler.
Na hora da edição é o seguinte, esse momento do spoiler, você pode pular pra Não, vai pular não.
Não vai pular não. Só
a gente
só
vai dar spoiler doidado. Gente... Não assiste, não escuta o podcast, você já viu o filme ainda
assim,
não.
Mas assim, aqui vai, a gente tá dando uma opção pra você, de você assistir o filme e depois voltar no podcast pra poder...
Exatamente, porque senão não vai ser a mesma emoção, entendeu? Tem as reviravoltas, assim, os plot twists que você fica...
Muito massa. Então pra encerrar o tópico do filme, do que se trata, nós temos a resolução do governo. O governo entrega nas mãos de uma empresa privada a questão da limitação populacional. A mulher teve 4 filhos. O primeiro está livre para viver, os outros vão ser congelados, porque quando a população diminuir, esses filhos vão ser descongelados para viver num planeta melhor.
Exatamente, eles colocados para hibernar.
Isso, hibernar. Hibernar.
Pronto, aí a gente tem essa realidade das 7 irmãs, né? Sendo que cada família tem que ter pelo menos 1 filho. É uma das cenas iniciais, assim, depois que ela cresce, a segunda, a protagonista.
Me dá um instante. Vou deixar a observação de novo. Se você não viu o filme ainda, vai ter spoiler. Vai embora e volta quando terminar de ver o filme.
Seu animal.
Vai embora. Bom, é uma das cenas iniciais, que quando a segunda ela tá caminhando pela rua, e aí a gente vê meio que apresentado aquele meio de onde eles vivem, né? Que é uma cidade deteriorada, que é uma cidade suja, poluída e tal e tal. A gente vê o governo indo na casa de uma mulher tirar uma das crianças dela. No caso, é a mais nova. Que é a menina.
Inclusive, não é nem bem uma casa, né, cara? A mulher vive, tipo, num barraco.
Num barraco,
ela vive, assim,
mesmo.
Eles numa situação...
periferia.
Não importa quem você seja, eles vão lhe buscar.
Depois é. Isso também abre outro parâmetro de independente de se você é rico ou pobre. Ou mais pobre, com ênfase.
Vai lá, ó. Polícia vai lá bater na sua porta, ó.
Pois é.
Passa a criança pra cá.
Pronto, tanto é que aquilo ali...
Conselho do telar.
Impacta, a primeira vez que impacta, assim, a gente vê... É apresentado também a protagonista, a segunda-feira, no caso...
Uma
que faz,
das, né?
É uma das. Rabioma,
segunda-feira.
Que faz a Noomi Rapace, que também é conhecida pelo Prometheus, que ela faz aquela astronauta. Fez participação também no Sherlock Holmes, no... terceiro.
Não.
Ela é a cigana.
Ah, ela é a cigana. Os dois. Lembrei da cara dela. E tem um momento vergonha alheia que ela fez participação daquele filme Bright, né? Sendo uma elfa ridícula.
Que vergonha alheia o quê? Mas manto, Bright é muito massa.
Mas
tua opinião
sim.
Não contém nada aqui. Fala, tá tudo bom.
Ai, como é você amada.
Tá vendo como a opinião do Stark
é aquela coisa,
é
aquela coisa saudável, né? Aqui, nós somos uma equipe totalmente saudável.
Ah, a pessoa que fala pra mim.
Comemos granola. A Noomi Rapace, ela não é conhecida no meio hollywoodiano ainda. Justamente porque ela é uma atriz europeia, conhecida por seus filmes...
alternativos, culturais, essas coisas.
Pois é. Ela também fez um filme, só um lembrete agora, ela fez a hacker lá do Milênio, da série Milênio, Os Homens que Não Amavam as
verdade,
Mulheres.
Verdade.
Não assisti não.
É muito bom mesmo. Principalmente Lisbeth. É a Lisbeth, ela faz a Lisbeth, que é uma mais do mundo, assim, que eu já gostei. Uma das mulheres mais bem desenvolvidas, trabalhadas, assim. E é isso, ela não é conhecida por causa que ela faz muito mais filme europeu do que americano.
E ela faz
ela
muito...
também não faz As Telefonistas, né, também?
Não sei, eu não assisti.
Faz sim As Telefonistas, eu acho. Ela é até a protagonista.
Que antes era a Lastica del Cabo. Aí a Netflix mudou pra As Telefonistas.
Oh, e é muito
ela
massa a série,
até,
viu?
É, tipo, ela também faz umas produções meio assim...
É empoderamento feminino,
tal,
viu?
Então...
Muito massa.
Tem essa pegada
massa.
Aí.
Assistam.
O William Dafoe, ele é conhecido mais pelo... Eu conheço, só lembro dele no papel do Homem-Aranha, do Duende Verde.
É, ele tem sucesso,
ele tem...
O William Dafoe é um grande nome em Hollywood. É porque a gente não acompanha muito o cara, né?
Porque a gente já pegou já o término da aposentadoria dele, já, né?
Ele também foi a única coisa boa daquele filme de Death Note da Netflix.
Eu não assisti Death Note.
Pois
também
é, mas
não.
Foi a única
tá
coisa
filme?
Boa. Tá, ele é o Ryuk, ele é o Shinigami.
Ah, ele é o Shinigami. Falha-me.
A única coisa boa
Death
do filme,
Note,
de Death Note.
Se você assistiu um anime, você não se arrepende.
A live action.
Sim,
do livrinho que mata
do livrinho
lá.
Se você assistiu o anime e vai assistir o filme, você fica meio...
broxando.
Foca na segunda.
Foca na segunda.
Pronto. E aí a gente tem a Glenn Close, que é a política, que é meio que a antagonista.
É.
Assim, a primeira antagonista
ela
que o Telex espectador é apresentado. É, digamos assim, que ela tem uma visão, ela tem uma convicção, ela acredita naquilo que ela tá fazendo.
Cada vez que aquela mulher aparecer na caso, tela, eu queria dar uma voadora nos peitos dela, mas vai.
No caso, ela é bem aquela vilã mesmo, né? Tipo, pomposa, rica.
Cara,
porque ela quer ser a, ela quer ter.
Ela quer ser a pioneira.
Me lembrou a vilã de The Hunger Games, Jogos Vorazes.
Ela lembrou o Snow?
Não, não, o jeito. Vilã. O jeito dela.
O jeito dela,
o jeito dela,
lembrou
a postura.
A vilã. Ai, a Coin.
A Coin.
A Coin.
Ela me lembrou a Coin.
Entendi.
O jeito dela. Assim,
aí,
coisa
é... eu não lembro muito dela no cinema, mas também, né? De mulheres loiras e brancas, eu não noto muito.
Classe dominante.
Tudo eu beijaria a boca dela.
É, mas assim, é, contando o background de cada personagem, é, ela, essa política, ela quer ser uma pioneira, como o senhor Stark ressaltou aqui, é porque essa ideia de criogenar os filhos mais novos é dela.
É, veio dela.
Ela que quer ter essa ideia, ela que quer aprovar pro país todo, no caso... Presumo que seja os Estados Unidos.
É, porque
Unidos.
Em algumas partes parece que ainda não é...
É porque é um projeto
legalizado.
De lei.
É projeto de lei que está em experimento. Aí, como
eu
tá dando certo...
Eu queria dizer só que, ó, não estão criogenando as crianças, não. Vai, a gente vai já chegar lá.
Não, mas calma. Vamos ver, cada corte é um corte.
Um demônio
vamos lá.
Cada vez.
É, e aí, é, como ela quer aprovar a lei no país todo, ela quer chegar à presidência e ela é uma das concorrentes à presidência dos Estados Unidos. Enfim.
Ela é senadora, não, né?
É, ela é, senadora, ela é senadora que quer concorrer à presidência, ou é deputado que quer concorrer ao Senado.
Não, não tem deputado nos Estados Unidos, tem deputado.
Tem.
Tem sim.
Whatever, enfim.
Eu agora não lembro.
Ela, quer, ela é uma das concorrentes, ela é, na verdade, a favorita à presidência dos Estados Unidos.
Por conta,
por conta dessa ideia que ela teve de criogenar as crianças, os filhos mais novos. E ela... Quais são as perspectivas de vocês com relação a esses personagens, esses três personagens principais?
Ela, a Vera Fia lá, da política, ela tem um princípio... É, ela tem um princípio que sempre convence. É aquela coisa, é um mal necessário.
Eu faço o que é preciso,
porque ninguém quer fazer. É uma coisa ruim... De tá congelando gente aí, não sei o quê, e dando uns probleminha depois,
é
mas
ruim,
eu faço.
É ruim a polícia entrar na tua casa e pegar o teu filho à força, não?
Ah,
teu filho
mesmo.
Você quer que seu filho, você quer que
é
seu
um
filho
trauma,
seja.
Foda.
É, você quer que seu filho seja levado pelo governo e congelado, ou você quer que seu filho morra de fome na sua frente? É basicamente isso.
Você pode salvar um filho ou pode matar os dois.
É. Você tem dois filhos, e beleza, a gente vai levar um para o outro sobreviver, né? Ter a chance de sobreviver. Ou você quer os dois e os dois morrer de fome?
Mas aí, essa problemática dela é de poder criogenar o filho mais novo não é uma solução a curto prazo, né?
Uh-uh.
Ela tá falando de coisa de 20 anos, 50 anos.
É, ela não
é
deixa
uma
claro
coisa que vai ter
é
que prolongar, assim, muito tempo. E aí as pessoas, você deixa aquilo ali, as pessoas vão só se multiplicando mais ainda e o mundo vai ficando mais abarrotado de gente. É. E aí você fica nessa realidade claustrofóbica, cheia de gente esperando o mesmo ar que você. E não tem uma solução muito eficaz, a não ser essa de você
justamente
mandar o seu filho lá pro centro de criogenia.
Tanto que o final do filme fica essa questão aí. O final do filme é ok, né? Tem um twist lá, reviravolta e tal, não sei o quê. Mas ainda fica esse questionamento. Sim, e o resto da humanidade, como é que vai ficar?
É, vamos lá.
A gente vai chegar daqui a pouco nesse tópico aí.
Pronto. E aí a gente volta pro próximo tópico, a gente vai, né? E as irmãs? A gente tem 7 irmãs. Uma lutadora, outra
é aquele
hacker,
velho,
a outra é a nerd, a outra é a patricinha, a outra
é
religiosa.
Aí e tem aquela que ninguém se importa.
A que ninguém se importa.
A primeira que morre, otária.
Quem é a primeira?
A primeira que morre é a religiosa, cara.
Justamente, ninguém se importa.
Coitado.
Ai, como eu amo essas
coisas. Como
eu
detesto ele. Eu detesto ele, mano.
Ele é teu patrão, tu tem que gostar dele.
As minhas favoritas são a lutadora e a nerd. Pra mim, elas são as mais tops.
É, a nerd e a outra lá, a lourona lá, que gosta de sexo lá.
Pois é, cara.
É a Patrícia.
É a Patrícia, é toda sexy lá.
É a Patricinha.
É.
Assim, eu achei... Mano, eu achei as personagens muito bem trabalhadas.
Sim.
Apesar dos poucos destaques que as personagens teve, que as irmãs tiveram, apesar dos poucos destaques que algumas irmãs tiveram no decorrer da trama, eu acho que foram muito bem desenvolvidas. Desde crianças, elas aparecem os flashbacks lá, sim, que elas já tinham uma personalidade diferenciada, sim, umas das outras, apesar, sim, de serem... É,
apesar de serem... sete irmãs gêmeas.
E de terem que encarnar, né, o papel de Karen Sussman, todas, isso, elas conseguem, sim, ter personalidades bastante diferentes.
Há quem tivesse criticado a interpretação da Naomi Rapace, mas eu gostei. Ela soube diferenciar muito. Ela soube diferenciar muito isso aí. Tanto que achei bem parecida a Terça e a Domingo, né, que é a rebeldezona, muda essa questão do cabelo e tal, que uma tem um cabelinho mais curto, mas devido elas terem uma personalidade muito forte, tanto a Segunda como a Domingo, elas conflitam ali e tal, mas você vê diferença, você vê diferença nas duas, porque as duas têm personalidade.
É a principal?
É, a do cabelinho curto lá.
É, do cabelo.
Tanto que é ela que é a culpa dela, das meninas, tudo em ter o dedo cortado.
É.
Porque foi ela
que saiu escondido.
Não precisa explicar porque você está assistindo o podcast, tá ouvindo o podcast. Porque
depois
você
de você assistir o filme.
É, não vou explicar o filme, não.
Enfim, a Domingo, ela é esportista, né? É. Que pratica esportes.
É a Joãozinho.
Pronto, é a Joãozinho.
Mas tem também a lutadora, né?
A lutadora é só a lutadora.
Ela só luta, é.
Ela só é luta.
Eu acho que é a quarta lutadora, se eu não me engano.
Provavelmente.
É a quarta, porque quem sobrevive é... Eita, lá vai, hein? Segura o spoiler. Domingo.
Terça.
Não, domingo, quinta e só. Domingo
só
e quinta.
Duas. Só são duas.
Não, cara,
que a maconheira
é a terça
doida.
Que sobrevive.
Eu.
Tem
é,
a
não,
domingo.
É a terça que sobrevive, que é até a do cabelinho meio ruivo.
Ah, é?
É, gente, não. Que é a que vai... É, ó... A
você já assistiu o filme,
é raptada,
você deve saber quem é.
A segunda é raptada, né? Ela some.
A terça.
Aí depois a terça não é raptada, até que rola o um negócio do olho.
É verdade.
Seus desmemoriados.
Mas já fala então que queimamos na orelha.
Gente, lembrando que, apesar da... Vamos lembrar. A treta começa quando todas as meninas têm a mesma rotina. Elas saem de casa, vão pro trabalho, têm o mesmo trabalho, todas têm o mesmo trabalho.
Cada vez.
Elas têm que se fantasiar de Carrie Sussman, todas. E lembrando que Carrie Sussman era a filha do avô delas. Ou seja, a mãe delas. É. Elas adotam a imagem da mãe delas para poderem se... É socializar.
É.
E a trama inicial começa quando a Segunda vai pro trabalho e não volta. Por que que ela não volta? Todas que saem pra trabalhar, pra viver a rotina e tal, tem que voltar e contar pra próxima irmã do dia seguinte o que foi o dia. Qual foi o dia, o que
tem
eles
que
fizeram
contar,
e tal.
Exatamente o que aconteceu, sem nenhum detalhe...
A escapar.
Escapar. É. Inclusive, a irmã que é a nerd... Ela desenvolve um sistemazinho lá pra ver as imperfeições do rosto das outras.
Porque, por mais que sejam gêmeas, cada um envelhece de um jeito.
Qualquer coisa, elas maquiarem e ficarem iguais.
Uma beleza.
E aí, tem aquele... E aí, quando a Segunda vai pro trabalho, tem a rotina dela e não volta, as meninas começam a ficar desesperadas. Porque como é que a menina foi pro trabalho e não voltou?
E como é que eu vou sair se alguém já viu ela, não viu chegar? E como é que eu vou sair? Já bem, isso, tu não, nem chegou e já tá saindo de novo.
Pois é, como é que eu vou sair? Como é que eu vou viver? Aí a treta começa nisso aí.
Começa logo no porteiro do prédio, né? Porque o porteiro já tá ligado.
Pois é. Aí, porque o porteiro tem um crush nela.
Porque porteiro é bicho pra falar da vida ali, né, mano?
A gente já perdeu nossos seguidores porteiros.
Muito bem.
Ah, ainda tem aquele colega de trabalho escrotíssimo.
Ah, tá. É.
Embuste.
Muito.
Tem aquele embuste do trabalho das meninas, né?
Alerta embuste.
Que elas... aí elas não voltam... A segunda-feira não voltam, elas começam a ficar nervosas. E aí mandam a próxima irmã, que é a terça-feira.
Manda a terça pra investigar.
Aí acontece a treta lá, a terça também não volta.
A terça some, tá com o rastreadorzinho...
Aí sumiu pior ainda, porque além de sumir ela, some o rastreador. E aí?
Pronto. Fudeu. Aí a terça não volta. Aí manda a quarta-feira. A quarta-feira volta. Mas aí a quarta-feira volta com todos os... Uma parafernália de gente.
É.
E
invadindo o apartamento
invadindo
dela.
E aí a gente tem
a gente foi descoberta, galera. A gente foi descoberta e...
Abortar a missão.
Lascou agora.
É, porque aí a gente... É...
A quarta-feira é a que luta?
É.
É a que luta.
Gosto.
É a que luta. E aí a gente tem nossa primeira cena de luta, né? Com as irmãs
a
lá,
quarta-feira é a boxeadora.
Dentro do apartamento delas.
Aí morre a quinta, a religiosa.
É. E aí... A gente tem a nossa primeira cena de ação. As mulheres, as meninas lutando pela própria vida.
É, e lutar assim, né? Lutar meio que quem não sabe lutar. Porque
é,
só
porque
quem sabe
elas
lutar
não
é
sabem
uma.
Lutar.
Só e
que
a até que sabe
é
lutar ainda apanha.
E a quarta.
É, e elas ainda apanham que só o diabo.
É, mas aí acabam.
Mas
com
aí
todos.
Vem o empoderamento feminino, entendeu? A força da mulher e mete a chibata nos caras e mata tudinho, bando de otários. Bem
e,
feito.
Eles morrem. Aí os militares começam a morrer. E aí, como os militares já sabem onde elas moram.
Ah! Uma cena, assim, uma cena que eu achei fodástica, porque a arma só funciona com a digital do policial,
sim,
né? A quarta, destrava, se não me engano, destrava ela
destrava,
é.
Arma.
Ela corta o dedo do cara,
e
bota
faz
no adesivozinho.
A quarta é a nerd,
faz...
não?
Não,
não,
é a
quarta lutadora.
Eu sempre confundo, mano, assim, não, ó.
Gente, a né? Nerd é a sexta, eu acho.
Gente, a gente tá se pegando muito a esses detalhes. Bora
é,
seguir.
Muito bom, segue
a
em frente,
é a
vai.
A sexta é a sábado, eu não lembro agora.
Segue o bonde.
Bora seguir, bora
foi
seguir.
Muito bem, ela pega o dedo do policial, taca a digital e manda a bala em cima de tudinho. Palavra da salvação, glória a Deus.
Essa cena foi muito bem desenvolvida, sabia? Pois. Porque como ela não tinha um dedo,
né? Ela
a
não
ponta
tem a cabeça,
dedo,
né, de um dedo, ela não tem a cabecinha
é,
do indicador.
Do indicador. Ela... Aí a arma só destrava com a digital do militar. Então ela pega a arma do militar que ela estava lutando dentro do banheiro e aí corta o dedo do cara, já que o cara já está inconsciente quase, né?
É,
pra
nunca
dizer
corta
morto.
O dedo de alguém consciente.
Ele tá morto.
Tá morto.
Ela mata ele batendo a cabeça dele.
Ah,
lá,
é na pia,
negócio.
Meu irmão, se o cabo tá com a cabeça
ela,
na pia. No vaso sanitário, ela dá um
chute
com o pé com ele lá
verdade.
E cai o cara no vaso.
Aí tem essa cena que é muito foda mesmo, muito
demais.
Bem desenvolvida. E aí... Cada irmã, no decorrer do filme, acaba morrendo.
É.
Tem alguma morte que vocês se impactaram mais? Alguma morte que vocês choraram a irmã que não era pra ter morrido?
A lutadora e a nerd, cara. A morte, mas a morte da nerd, assim, eu acho que ela ainda chega a ser mais...
Nobre?
Não
nobre,
é nobre.
Porque é nobre,
não.
Porque ela se sacrifica pra salvar. Ela se sacrifica, porque a... A nerd, né, ela realmente, ela se deixa morrer, porque ela diz que pra ela não
é,
tem
é triste,
sentido
viu, também.
Ela...
É,
viver num mundo onde as
ela
irmãs vive, não
ela
sabem.
Ela
foi muito triste.
Não
né,
faz sentido
então, tu
eu continuar
a nerd,
viva. Mas, cara, a lutadora
irmãs,
também é foda.
Tu escolhe
escolher,
a nerd.
Eu acho que eu escolhi a nerd.
Eu
porque é muito triste, você quer... Não, é foda.
Ela decide que ela quer morrer, porque ela não quer
ela,
viver
ela,
num sem a família.
Não, eu acho que a morte que mais me impactou foi a da...
Toca aqui.
Lutadora.
Toca aqui.
E a da... Eu acho que aquela... A sedutora, né? Que é a Patricinha.
Caramba, nossa, é muito triste a dela
ela,
também.
Ela
toda
foi
triste.
A,
mas ela nem
a
foi
que
história.
Mais me impactou assim.
A da sedutora lá, né?
Caralho.
Eu escolho a lutadora.
Que morte
porque ou coisa ruim é você ter esperança e se lascar.
É, porque a gente se apaga.
Oh, caramba, é muito tenso que ela vai pular do prédio. Ela tá conseguindo. Ela vai conseguir. O cara vai e atira. Psh,
toma.
Nossa, isso foi uma sacada muito
foi
filha da
sacanagem,
putagem.
Foi sacanagem, foi sacanagem. Aquele pulo que você dá no sofá assim, não!
Ah, besta!
O pico do áudio agora foi lá em cima.
A minha morte que... Porque assim, a lutadora, você é que se apega mais, né? Em um curto período de tempo. Porque
por
quando
conta
ela
da
tá
maratona
começando,
dela.
Porque ela tava fugindo dos caras e você começa a... Cara, ela
é um
tem
negócio
que fugir,
frenético.
Ela tem que fugir, ela tem que fugir. E aí ela vai pro alto do prédio e... Né, pula pro outro prédio.
E a Domingo convence ela a pular, é o pior. A Domingo convence ela, a Domingo fala, vai, você tem que pular, você vai conseguir,
tá
não sei o quê.
Criar expectativa.
Mas aí,
é igual o Game of Thrones, mas quanto mais tu cria expectativa no personagem, mais o personagem morre.
É. Mas aí, se ela não pulasse, ela ia... Ela tava em fogo cruzado.
Se ela não pulasse, ela ia ser pega.
E ela
ou
não
pula,
sabia
pula.
Que tava o cara do outro lado do prédio. É. Enfim, eu acho que chegou unânime aqui que a pior morte que a gente mais impactou aqui foi a da lutadora.
Foi, sim.
E a da nerd.
E a da nerd. Tá,
no
pau,
caso
pau.
Da nerd,
tá, pau,
né, que a gente tem a nossa unânime aqui, que é a lutadora, e temos a nossa secundária.
É, a secundária que é a nerd.
Assim, os pontos positivos e negativos do filme. Vamos trazer isso pro filme todo agora.
Ponto positivo é a versatilidade da interpretação da atriz. Ela interpretou 7 personagens totalmente diferentes.
É verdade, isso aí foi legal mesmo também.
Sim, eu concordo que esse é o ponto positivo. E o negativo é que eu acho que eles deixaram a resolução em branco.
Não trabalharam muito bem a resolução.
Tipo assim, eles tinham que ter... eu não sei se eles quiseram deixar espaço pra um segundo filme. Não, eu acho isso tosco.
Eu acho que a questão do pai dela não ter aparecido, pode ser que se tiver um segundo filme, pode ser que venha ele aparecer, sabia?
Mas eu queria que eles tivessem
porque
dito
tem muita
assim,
coisa
ó,
que foi aberta.
Então, agora vai acontecer isso aqui com a população. Não teve isso, entendeu? Ficou só aquele
subentendido.
Negócio.
Então o ponto
e
positivo
aí,
é...
A gente
então
o
ponto negativo é o começo do filme.
Toda distopia que a gente acha, no final tem uma resolução, né?
Exatamente, Jogos Vorazes, Divergente...
Mas esse não, a resolução foi aquela ali que a gente foi apresentado no filme, e aí acabou o filme sem uma
perspectiva... Acabou o filme tipo assim, elas sobreviveram, mas é isso aí.
Então o problema do filme é o começo e o fim, o meio é bom.
Não, não tem aquele pai,
não,
né?
Gente,
então o problema do filme é o começo e o fim.
Não,
o meio é bom.
Pra mim o ponto negativo foi exatamente esse. Porque assim, você teve a resolução do filme foi aquilo ali que foi apresentado pelo filme. E aí você tem só aquela resolução, não tem uma noção de mundo, porque aquele mundo vai continuar a mesma coisa, independente das irmãs terem sobrevivido e tal.
Iniciando essa segunda parte do Onde Está a Segunda, comentando aí mais detalhes que você já ouviu até aqui. A Calice teve que se ausentar por problemas de saúde, mas quem sabe no próximo a Calice está aqui, né, até o final. Literalmente dando os passos que tem que dar, né? Porque tá com o joelho quem dá.
Teve que ausentar com o atestado médico.
Vai lá, próximo tópico.
E continuando os pontos positivos e negativos. Eu tô sabendo que a nossa estagiária normalista teve que assistir o filme de novo pra poder se recordar. Então, assim, começa contigo. Quais os pontos positivos e pontos negativos?
Ixi, tem um bocado negativo, vamos.
Então, vamos embora. Então, taca o bonde aí, taca aquele pau.
Eu não gostei da morte da nerdzinha lá. Por quê? Eu achei muito vaga a morte dela. Foi muito triste. Foi muito triste pra
caralho.
Foi
gratuito,
chorei.
Eu lembro que foi muito gratuito.
Foi. Mas é porque foi muito triste, porque ela olhou assim pra outra e... É, agora o que eu achei muito massa nessa parte foi na hora que ela preparou tudo pra morrer, mano. Na hora que ela colocou as coisas no micro-ondas e tal, que os caras foram entrar e eu me caguei todinho. Literalmente. Positivo, achei muito massa na cena que o cara entra pra abrir a... Como é o nome daquela que perdeu o olho?
A Terça,
que é a maconheirozinha. Eu.
A Good Vibes.
É, gostei muito da parte que ele entrou e tava pensando que era a segunda, né? Que ele entra apavorado. E também a última parte lá, quando eles estão olhando pros bebezinhos dela.
Eu acho um ponto positivo. O plot é um ponto muito positivo. Porque eu realmente não esperava que a segunda estivesse viva.
Eu não esperava que ela estaria grávida.
Também.
Porque eu nunca na galáxia.
Também.
Mas quando eu...
Porque pensando bem, ela fez o que fez,
por
né?
Filhos, né?
Por causa dos filhos.
Foi. Mas que ela foi um pouquinho foi também.
Sempre, claro, né? Óbvio, a segunda. Né? Tem que fazer jus ao nome.
É igual com Taya, né? A série. É o melhor. Mas o melhor nem sempre é pra todo mundo.
É. Tem isso aí também. Tá. Qual o nome da... Não é a lutadora, mas ela tem risco pro cabelo meio curtinho?
É a quarta. Não, a lutadora...
Não é a lutadora.
A bem cabelo assim, curto.
É a Domingo.
É a Domingo, que sobrevive.
Né? Macho,
é a irmã.
Que mulher é aquela doido? Mas a Olívio
é... E tu, cara de tatu?
Eu vou pegar o gancho da normalista que falou sobre a questão da morte da nerd. É aquela coisa do Jack da Rose na tábua lá do Titanic, entendeu? Cabia os dois. Mas pela carga dramática, fica a Rose e o Jack que se lasca afogado.
Tu
dava
que...
pra nerdinha ter saído.
Deixa
eu
só abrir.
Mas aí é aquela coisa,
aqui.
Ah, eu não tenho mais sentido na vida que minhas outras irmãs morreram. Sim, sua
não,
cara de bunda.
Não, mas não foi
tem
só isso que ela disse.
Deixa eu só abrir um disclaimer aqui. Só abre 10.
Vai. Fala alto, senão não capta teu áudio. Tua voz já errou.
Tem uma teoria na internet circulando de que o Jack do Titanic é uma alucinação da Rose.
Então ela alucinou 2 horas e pouco de filme, viu, mano?
É 2 horas e pouco.
Porque ela nunca... É porque assim, pensando bem, eu fui ver eu fui ler a teoria. Aí a teoria dizia assim que ela... É, sempre quando eles estavam juntos, só estavam eles dois juntos. E que, é, como ela tava num relacionamento abusivo com o carinha lá, que a mãe dela queria que ela se casasse, ela idealizou um cara perfeito.
Não, mas isso é contraditório, falar que estavam só eles dois juntos. Porque várias vezes ela foi dançar no baile com ele, no navio e tal. Até quando o ex dela também viu eles dois juntos, e entendeu? Aquela coisa toda. Então eu acho que não contradiz muito mais.
Pois é, eu vi isso na teoria.
Né? Aí tem a galera teoria, que viaja em
teoria da conspiração. E é muito maconha,
a galera viaja demais, mano. É
muito teoria da conspiração, né?
Ser humano.
Tem mais alguma coisa que a gente queira discutir sobre isso?
Ah, assim, a questão dela, tipo, querer ser a cara de sétima, né? Que ela achou que ela era a única e eficaz e planeta Terra maravilhosamente lá, a cara em sétima, né?
Não, mesmo não, que sai a pancada no coisa.
Desculpa.
Bate assim, ó, na mão, vai.
Pois é, foi muito puta
do tu tá falando de quem?
Da segunda.
Ah, tá.
Que ela sempre idealizou que ela realmente merecia ser a cara. Isso é,
ela
que
era
todas
a
foi,
única.
Isso, que a, todas foram esse tipo, o resto dos partos, entendeu? Foi
a ela choice falou. One, ela isso, era exatamente. A escolhida.
Achei muito legal isso aí também.
É porque a irmã primeira.
Tinha que ter um motivo
é
pra ela
dormindo,
fazer
né?
aquilo tudo, né? Não é só por causa do Cid. Tinha que ter uma ideia, porque é desde criança que ela sai com aquilo.
Isso,
ali.
Na verdade, tem a questão do estigma, não. Da dificuldade delas estarem ali juntas, compartilhando, você não ter a sua identidade e tal, por causa das irmãs. E aí, inicialmente, o filme apresenta isso como problema. E, no fundo, ela ter traído as irmãs não é por conta só do conflito familiar, do conflito de identidade e tal. Uhum. É também pela questão dos filhos, tanto que ela negocia essa troca. Como ela está grávida de gêmeos, ela não quer perder um dos filhos.
É.
Ela troca as irmãs pela sobrevivência dos dois filhos.
Aí você fica naquele conflito. Você simpatiza com, abre aspas, vilão, você não simpatiza... Eu acho que eu também não...
Eu detesto. Eu vou mentir?
Também não me simpatizo, não.
É.
Tinha outra coisa pra falar que eu esqueci, ó.
Tem que morrer. Vai.
E foi o que aconteceu com ela. Ela morreu.
E morreu. Só tem
problema. Ah, o rancor dela também, porque ela ficava rancorosa por causa da merda daquele dedo ainda.
Do dedo da irmã.
Rapaz, ela não levou a pé os bichos.
Mas um dedo, cara. Um dedo. Você,
mas
você,
um dedo, mano.
Você,
não assim, nada, não.
Bicho,
ora,
vamos lá. O estrago já tá feito. Pra que tu ficar remoendo? Ai, gente, porque o que eu tô falando? Eu sou muito rancoroso.
Eu sou
capaz de fazer.
Eu sou um amorzinho.
Eu sou capaz, muito de levar isso até o fim
central,
da vida.
Tem os dois rancorosos aí e aí tem as duas florzinhas aí.
Eu sou muito rancoroso.
Você tem que entender, segue o baile, mano.
Segue o baile,
mas... Segue o baile, mas com ódio no coração.
Segue o baile, mas a faca na bainha aqui. Vacilar é uma lâmina na tua jugular, desgraçado.
Ela lambe a faca,
lambe,
assim, no teu bucho.
Né? Ela passa lambida na tua garganta.
A previsibilidade do final. Vocês previram o final, o plot?
Não.
Falando nele agora, puxando um pouquinho o gancho.
Não. Eu não vou mentir, que eu não previ.
Eu também não previ,
o que eu previa
ruim.
Era que ela fosse muito ambiciosa. O que eu previa era isso, por conta que ela... Mas no final, quando ela falou pra não deixar levar... As crianças, os filhos dela, aí eu...
Não, e tipo, eu nem esperava que a terça estivesse, né, viva.
É, viva, né, velho?
Eu não esperava. Pronto, é aquela cena que em vez... Que a gente descobre que em vez de congelarem as crianças, estão incinerando elas.
É
uma cena muito impactante, porque você vê toda a cena. Por mais que seja uma cena computadorizada, feita, né, sei lá, CG, alguma coisa assim, você fica muito impactado, porque você imagina que aquela situação é real.
Aí na hora que ela coloca a mulher lá dentro, que ela fica louca.
Louca, porque ela já sabe que... Ô, gente.
Tome,
e o pior da funcionária lá, né, porque ela tá sem anestesia.
É.
E a criança leva aquele sossega-leão lá.
E dorme.
E aí dorme. E aí tome fogo.
Agora sim, o que eu não gostei foi do final da menina lá, da velha lá.
Ela foi presa?
Eu achei muito...
Não, condenada à morte. Foi a pena de morte.
É, mas eu acho que ela não sofreu tanto, não. Quando ela fez os outros sofrerem, entendeu?
Eu queria que ela fosse morta do mesmo jeito que ela matou as outras crianças.
Aí esse é muito rápido, bicha.
Um dia volta pra você.
Não sabe,
bicha, mas isso aí... Isso é muito rápido, porque o jeito que eles estavam incinerando, eles... é tipo um choque que a pessoa leva.
Olho por olho, dente por dente, não. É. Pra mim é assim.
No caso, né? Aí é o corpo todo, né?
E não é rancorosa, né? Imagina
não,
se fosse.
Não, é rancorosa mesmo.
Imagina se fosse.
Aquelas
sim,
flores...
incinerou, segue o baile. Sem hoje no coração.
Não, pagou o pato, vambora.
Depois que você se vinga, passou, é paz.
Passou, não tem mais rancor.
Vingar.
Mas a pessoa tá morta.
Não,
velho, mas
que foi...
Mas minha alma tá
limpa. Mas que foi, depois de tudo que ela fez, que foi um final ré, filha da puta, foi. Pra mim, eu não concordo com isso.
A punição dela não foi equivalente ao crime, né?
Não condiz com o que ela fez. É a minha opinião, né?
Pronto, e universo distópico. A gente lembra que no começo do nosso podcast falamos sobre que as primeiras cenas é você sendo mostrado aqueles universos, aquela cidade...
Com alto nível de tecnologia.
Com alto nível de tecnologia, mas altamente miserável.
É.
E vocês conseguiam viver naquela realidade.
Rapaz,
eu acho que... Eu botando assim, não.
Eu consegui viver o seguinte, o filme não conseguiu me colocar dentro da história.
É.
Me conseguiu...
Não.
Me conseguiu, assim, dizer, ó... O filme é desse jeito aqui. Aí eu, tá. Mas o filme não me convenceu ao ponto de...
Se imaginar dentro.
Se imaginar dentro. Eu me imaginei
ele
no trânsito.
Ele não é imersivo?
Não, eu digo assim, na alta quantidade, você não sente a superpopulação. Uhum. Você sente a superpopulação em dois momentos.
Quando elas saem da casa,
quando
né?
elas saem, óbvio, porque tem muita gente. E quando ela vem com um rato pra casa pra comer. Pronto. É onde você fica, eita,
primeiro,
mas
acho
que futuro cruel, comer carne de rato. Só isso.
Mas aí, tipo, eu entendi o que tu falou.
Por exemplo,
dizer.
No Mad Max. Mad Max você sofre porque a galera não bebe água, mano.
É.
Você vê no filme a sequidão
tipo,
da galera.
Negra, né, mãe?
Mas vamos lá. Mas eu acho que vocês não conseguiram se imersir.
Não, eu consegui.
Imergir.
Eu consegui viver isso aí em dois momentos da minha vida. Não, da minha vida não, né? Do filme.
Na
caso,
sua
né?
vida durante assistir ao filme.
É, pronto. É, isso, obrigada.
De nada, amor.
Que foi no momento que a meninazinha saiu de casa pela primeira vez. Que ela viu que era...
É.
Entendeu? Ela viu que era aquilo ali.
Foi.
E no... no outro... Foi quando a Patricinha lá tava com o cara lá, que ela tava tentando passar o dado, né?
Sim.
E eu, mas como é que ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo?
Não, isso não, minha. Não só tem, aqui, ó. Vai.
É, não, não, não tem condição, velho. Ou você consegue, ou você tenta. Mas como é que eu ia fazer isso? Coisa? Entendeu? E eu ia morrer de fome.
Mas eu acho que é porque, assim, a história, a ambientação não era importante.
É, o pra foco elas.
Porque assim,
isso, foco nelas,
justamente. Ali, a ambientação estava justamente para servir de apoio, para dizer onde é que elas estavam. Elas estavam num lugar miserável, pronto, acabou-se. Quando aquilo foi mostrado, aí já passou para outro núcleo de filme, que era o universo só delas.
Isso,
tanto
sim,
é que...
E o filme passou muito retratando só assim, a luta delas, o resto da população.
Tanto é que a maioria das cenas são filmadas dentro do apartamento delas.
Isso. A única cena que eu vi mesmo que deu pra sentir a pobreza da população é na primeira cena, que ela vai entrar no prédio, né, do banco, e a mulher tá retirando os filhos, né, e tá levando os filhos dela.
São
pronto.
Flashes, né?
São
tipo,
flashes,
você
é.
Só percebe o universo ao redor onde elas passam. Você não vê como é que as outras famílias vivem.
Isso.
O prédio que elas moram, os
tipo,
guardas entram, destrói
tudo,
ninguém
como
faz
é que,
nada.
Como é que o filme começa?
Pois é, né? Tem a luta, tudo, tem a toda a luta e tal, e ninguém sai do apartamento pra ver o que é.
Exatamente.
Isso é que é boa vizinhança, a vizinhança não se mete. Então,
gente, adoro isso. Eu quero
mas
isso
o filme
retrata
atenção. Começa o filme narrando tudo o que acontece na população, narra tudo, como é que eles comem, como é que eles e tal. Mas no filme não mostra aquilo, entendeu? Só é narrado, mas não mostra. É pouquíssimas coisas que mostram aquilo ali. Então, acho que é por isso que não conseguimos... Nos ver ali dentro, entendeu?
Também acho. Mas assim, eu não conseguiria viver nesse universo.
Não,
mentira, eu conseguiria. Eu conseguiria, conseguiria. Porque eu tenho. A gente tem instinto de sobrevivência.
Tem, sim.
Querendo ou não querendo, quando as coisas acontecem e dão merda, a gente tem um instinto.
Tem, cara, tem.
Nós somos.
Mas aí é o seguinte, você seria capaz de entregar a sua família à morte pra você sobreviver?
E sobreviver seus filhos, né?
Aí onde tá? Eu entregaria, será que eu seria
eu
capaz?
Eu não seria capaz.
Eu seria capaz de entregar a minha irmã pra salvar meu filho?
Que ainda iria nascer?
Que ainda iria nascer? Porque no caso, né, eu não estaria gestante. Mas quem sabe no futuro?
Tu não estaria gestante?
Estaria gestante.
Um homem grávido?
Um homem grávido. Ou porque
está.
Homem barrigudo já tem, falta só a gestação. Fica aí a dica
já
futuro.
Tem,
fica aí a dica futuro, né? O Arnold Schwarzenegger naquele filme?
É, legal.
Gravidou. Entendeu? Aí você imagina
é que
o cara...
Como vocês iam botar pra fora esse menino aí?
Cesárea.
Gente, calma. Isso é uma outra discussão.
Cesárea.
Próximo podcast.
Homens engravidam?
Como eles vão esperar
gente,
o menino?
Gente, homens engravidam,
como
tá? Homens trans engravidam, calma. Já tem casos.
Sim, próximo tópico.
Próximo tópico.
E vocês acham que é possível esse futuro?
Engravidar?
É, não.
Não retardado.
Eu acho que já... Macho, eu não. De acordo com o que o mundo anda em repressão e aumento de tecnologia, eu não duvido, não. Vou mentir.
Eu acho que nem é tão. É porque assim, é repressivo pra galera que. Que tinha dois filhos, mas pra galera que não tinha dois filhos, que tinha filho único.
Mas continua sendo repressivo.
Já tem no Oriente, já tem. Na China.
Exatamente, Coreia do Norte.
Coreia do Norte.
Não, mas assim, tem, mas não
tem. A galera adota, vende na feira.
Mas eu acabei de falar. Vende na feira os filhos. Coreia do Norte tem essa lei, mas por quê? É um país ditatorial, né? Ditatorial, isso existe?
Não, é uma ditadura
totalitarista.
Eu vou botar aquele pé.
Sim, aí.
Nossa, a gente errou um bocado no começo.
Cara, sim, já tem gente sendo congelada pra ser acordada no futuro.
Tem.
Então, assim, eu acho o futuro, esse futuro de onde está a segunda, ele é muito possível. Ele é muito possível, porque assim, já tem... As distopias, elas estão muito nessa vibe de viver num futuro escasso. A maioria das distopias, ou falta água, no caso do Mad Max, ou falta filho, no caso do Condaia, ou falta comida, no caso...
O conto da Aya
é forte, viu?
Tem Netflix?
Não.
A gente tá muito acostumado a Netflix.
A gente paga nós. Vocês estão muito refém do Netflix, cara.
Netflix paga nós.
Onde é que tem no YouTube?
Não, é no canal fechado, é na...
É na concorrente na concorrente da Netflix.
É uma série?
É, uma série.
É a série, The Handmaid's Tale. Ganhou o Globo de Ouro e tudo. Ano passado.
Altamente premiada, velho.
Ano passado foi esse ano? Foi essa transição aí.
Sim,
vai, continue o babado aí.
Sim, esse futuro aí, ele está próximo de acontecer. Vamos aí julgar pela população, pelo tratar das pessoas. Também... por essa questão da superpopulação, porque tem muita gente. Tem também, pro Ocidente, a gente tem muita terra ainda. O Brasil é um país gigante. Os Estados Unidos é um país gigante, apesar de não ter mais recurso natural. O Canadá é um país enorme, que inclusive apoia a imigração. Tá querendo gente pra ir morar lá.
A gente também.
Entendeu? O Brasil tá sendo um dos países referentes nessa questão de imigração. O Oriente...
Geografia! Vai, fala de geografia agora.
Geografia. O Oriente não, cara. Aquela Síria, a Índia... A própria Coreia, a Rússia, beleza, que é um país gigantesco, enorme, mas tem umas áreas lá toda congelada.
Não dá pra viver.
Então não dá, cara. São casos extremos. Tem pequenas civilizações muito primitivas e tal. E no mundo globalizado que a gente tá, é mais gente.
É porque assim,
pouco
eu vejo. Eu vejo que é sempre um efeito dominó. As pessoas estão fazendo alguma coisa de errado. No caso de onde está a segunda, as pessoas não estão usando o método contraceptivo. Aí aumenta a população. Com o aumento da população, diminui os bens naturais. Porque as pessoas têm tendências de poder usar e abusar dos elementos naturais. E com isso, vai aumentando a população e vai diminuindo os naturais. E pronto,
faz
e vira esse caos.
Agora, aí lá vai a putaria.
E vira esse caos aí, enquanto os asiáticos não criarem carne sintética das fezes, que já tem gente fazendo isso, a gente vai continuar nessa realidade de que vai voltar alguma coisa, a gente tá fazendo alguma coisa de errado, e sempre vai voltar alguma coisa.
Você quer ver o exemplo? Lascar a gente. Também a questão da carne de ratazana, que é citado como alimento no filme, às vezes também a implicação da mídia impondo certas coisas não comuns na cadeia alimentar, né, no cardápio do ser humano. Como, por exemplo, há décadas atrás, a margarina era ração de peru. Como a margarina, os perus não estavam mais comendo a margarina, que era feita uma ração, eles misturaram, fizeram aquela gororoba e comercializaram.
Fizeram a pasta.
Uma pasta e comercializaram. Você tem o próprio laticínio. O único animal que bebe leite depois de velho, depois da fase de amamentação, é o ser humano. Ainda não é o leite da sua própria espécie. Então tem N alimentos, apesar da gente viver
Eu beberia o leite da minha própria espécie. E uma nota e uma escala. Vocês acham que é um filme...
De 0 a quanto?
0 a 10.
0 a 10.
Sendo que 10 é que vocês assistiriam de novo... E indicariam as pessoas.
Cara,
E zero, vocês não valeria nem...
Tem o meu termo, eu dou um 8.
Eu dou um 8, Eu indicaria tá, pras por pessoas, quê? Mas eu daria algumas ressalvas, entendeu?
É.
Não, tipo assim, ei, assiste esse filme, é muito massa.
Deixa
inclusive,
eu copiar minha
resposta. Não é nem...
Oh, desculpa, pá.
Não é nem um filmão, blockbuster.
Filmão é o Hobbit, né, mano?
Filmão é o Lobo de Wall Street.
O bicho, o Hobbit foi dividido em três, bicho.
Por isso que é filmão, mano.
Ah, tu tá filmando, fazendo, falando de filmão.
O bicho, a Desolação de Smaug. A Desolação de Smaug era totalmente. Meu Deus, bicho.
O quê?
A Desolação de Smaug, bicho.
O quê?
Fizeram um filme só pra poder entrar na montanha, pro cara poder falar com o dragão e acabar o filme.
Que falar com o dragão o quê, mano? Que falar com o dragão o quê?
Bicho, a Desolação de Smaug é totalmente dispensável.
Bicho, a Desolação de Smaug é contando toda a história desde os primórdios, como a Terra-média foi construída, por que os seres estão ali, por que o Smaug está ali.
Bicho, mas exatamente tudo, isso. Véio. Poderia ter contado no último.
Não, está segura.
No último ou no primeiro filme.
Cara, igual o Senhor dos Anéis. Por que tem sete? Porque é top. É.
Que sete? Não são só três. Quantos anéis?
São sete.
Não sabia.
Três são os livros, né, não?
Não. É...
Sociedade,
As Duas Torres, Retorno do Rei.
Tá, e vê como eu vou te mostrar como são seis.
Enfim. É... E vocês?
Não, eu daria um oito.
Oito.
Oito. Eu vi um show. Tô ouvindo também?
Ouvi, Daniel. Vocês estavam na aula de fonética e estavam...
Oito.
Sim, eu daria um oito. Porque eu faria também alguns ressalvas, porque tem coisas que não complementam a outra. Essa questão aí de a narrativa aparecer no começo da história e não demonstrar também, eu não gostei.
Ai, o final, gente. O final.
O final.
Que deixou em aberto.
Isso também. Uma coisa que eu não vi, não sei se é porque eu tava muito chapada, mas uma coisa que eu não vi foi a morte do avô.
Do William Defoe.
Não, ele
não vi.
É porque ele morre, mas
não é mostrado.
Passa assim, ó.
Mas não é mostrado.
Pois é, tipo, mas assim, ele é mostrado muito no começo do filme e depois, ó, cadê?
É porque você meio que deduz como elas
cresceram. Não, mas não sou de deduzir, não, meu filho. Esse negócio
aí não. Como elas cresceram, como teoricamente, como ele. Se ele já era velho enquanto elas eram novas. Se elas ficam velhas, ele morre.
Não, ele pode ficar ancião, não?
Mas aí é que tá. O foco não é o voo. O foco do filme não é o voo.
Mas
o é as meninas tentando sobreviver.
O voo é que cria um método de tudo. Ele que cria tudo pra elas sobreviverem até então.
Mas aí é que tá. Por isso que tem aqueles flashbacks lá deles.
Pois é, mas assim, depois eles somem e ninguém dá. O que? O que aconteceu? Entendeu? O que?
É, você demora um pouquinho a perceber que ele morreu.
Assim. No final, na hora da primeira luta, foi o que eu falei pro Daniel. Daniel, cadê o voo?
Eu lembro que...
Morreu.
Assim que as meninas cresceram, eu já vi isso. Eu não vi o voo em cena. Aí eu, ixi, o voo morreu.
O William Defoe foi só pra vender o fio.
Aí, só bateu uma todo pessoa mundo famosa. Deduz, como eu sou luta.
Mas só bateu uma pessoa famosa.
Não, pois é, cara. Aí tu tem que se ligar nessa questão temporal, porque...
Não, ficou... mano, não me ligo. Vou logo dizer...
Mas na próxima vai dar certo.
Mas como assim, a gente tava bicha? Discutindo. Como é que tu não se
bicha,
liga?
É porque... É o que eu tô falando. Que mostrou muito ele fala, fez... Aí depois, do nada, cadê o voo? Aí, pra me deduzir, eu não sei se
eu vou tava... comprar cigarros e nunca mais voltou.
Eu acho que eu tava muito, né... Mas aí eu fiquei, cadê o voo?
Outra onda.
Tava muito ondinha. Ondinha.
Ondinha. Ondinha. Gente, o sotaque tá pesado hoje.
Pronto, então muito assim, pra mim eu acho que eu daria um 7.
Ai.
Pra ser do contra.
Eu ainda vou dar minha nota, viu, que me interromperam.
Não, tu não falou 8, cretino.
Entendeu? Copia minha resposta.
Vai.
Pode sim, eu daria um 7 justamente por causa dessas ressalvas. Mas assim, eu falei assim, cara... Assiste, mas não espera uma crítica social muito forte. Mas não espera muito. Não espera um conto da Aya, pronto. Eu tô usando muito conto da Aya, porque assim, o conto da Aya tem uma crítica muito.
Que Hobbit, mano. Hobbit nem é distópico.
Nem é distópico. É fantástico.
Eu amo muito Hobbit, cara. Eu amo muito ele.
Não, espere um. Né?
Não espere
um Kondaya, que uma Kondaya é uma série f... com uma mensagem f... entendeu?
Não espere Game of
Thrones. É, pronto.
Mas não
espere
tem nada a ver. F... Tu tá querendo, enfim, quem é melhor, Michael Jordan ou Pelé? Os dois. Quem um joga basquete, ou joga futebol. Não.
É verdade.
Não tem como comparar, mano. Quem é melhor? Game of Thrones ou A Fuga das Galinhas? Um é animação, o outro é lá na casa do...
Mano, cala a boca.
Enfim, vamos encerrar. Porque eu tô vendo que vai dar treta aqui. Separar os dois.
Já tô amolando aqui.
Enfim. Essa foi o nosso podcast, a nossa regravagem. Gravação.
Existe
porque eu ia falar remasterização, entendeu? Aí saiu esse regravar.
Eu vou dar um pé.
No meu não faz isso.
Vai ter muito esse pé, vai ter muito esse.
Essa daqui é de pi, pi, pi. Então,
enfim, esse é o nosso podcast, onde está a segunda, com algumas participações novas, participações que eu espero poder
contar para
em
sempre.
Outros podcasts, em outros episódios futuros, e é isso aí. Se você gostou do filme, comenta lá nos comentários do Facebook. No Facebook e no Instagram, pra ver a gente lá comentar e discutir.
Ai, olha o blog também, que tem muita coisa legalzinha lá no blog.
Sim. Eu estou sem... Em minha defesa, eu estou sem postar porque eu estou sem notebook. E...
É o mal do dia.
E vocês têm que ir lá porque eu escrevi um negócio bem legal, bem cultural, e vocês vão gostar, tá? Sobre MPB, muito legal.
O Leitor Burguês escreve constantemente resenhas, né?
Está pra sair as duas resenhas que eu prometi esse mês. Eu não vou dizer porque pode ser que demore um pouco, mas vai sair, tenha fé em Jesus.
Notícias e comentários tem lá do Sr. Stark. Recentemente a Calice postou a opinião dela sobre o...
La Casa de Papel?
Não, o filme de terror lá.
Lugar Silencioso.
O Lugar Silencioso. Filme muito bom. Tem lá...
Eu li, eu dei medo.
E também prova, assim, que é finalmente um filme que...
Legal, de terror, né?
É, como aí pode dizer, de terror. Não é derivado de literatura.
E que não seja só, tipo,
porque a gente tá... Isso é tema pra um próximo podcast, tá?
Que as adaptações lá.
A gente tá planejando isso, as adaptações. E é isso aí, vamos dar spoiler agora, porque ainda a gente tá na pauta, estamos planejando ainda. E vamos que vamos. Enfim, comenta lá nas nossas redes sociais se você gostou, se você não gostou. A gente viu que no nosso primeiro episódio desse podcast, que a gente gravou lá em setembro do ano passado, teve uma rejeição muito grande. É por isso que a gente optou por gravar de novo, justamente com o áudio, abre aspas, melhorado.
Bora bater 19 mil visualizações nesse negócio aí.
Justamente porque... a gente estava querendo, estamos querendo levar assim para o melhor para os nossos seguidores, para os nossos telespectadores.
De graça.
Telespectadores não, né? Nossos ouvintes.
Nossos ouvintes da FN Janela Central.
Enfim, vamos encerrar por aqui. Eu sou o Leitor Burguês e até a próxima.
Até a próxima, nerds. Eu sou o Sr. Stark e ao infinito e além.
Eu tenho que criar isso. Ah, sou uma normalista, viu? Muito
sempre
legal.
Clássica, sempre clássica.
Muito
sempre
legal.
Legal.
Pão de batata.
Pão de batata.